com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. O moço sem memória que o mar atirou à pequena praia dos pescadores foi, de fato, um médico. E por isso salvou a vida do bom e resmungão tio Maneco, sob a tensa expectativa de Virgínia, de seu Lourenço, de Dona Maria José e até mesmo do Pedrinho. E o tempo passa. Mas, sentindo-se por demais feliz em tão boa companhia, Alex não deseja voltar ao passado, embora o desconheça. E agora, chega a criatura mais comentada aqui neste pequenino trecho do litoral.
Olhe, olhe quem vem subindo ali, Alex, olhe só! Aquela é a tia Marocas, é a minha tia Marocas, a melhor pessoa do mundo!
Sim, é a tia Marocas. Uma senhora um tanto idosa, alta, boa postura, de olhos vivos e brilhantes, nariz ligeiramente adunco e boca severa, quase num risco. Veste um longo vestido azul escuro, modelo um tanto antiquado, que quase lhe chega aos pés, e que se fecha na altura do pescoço, numa espécie de colarinho bem ajustado. Não tateia o caminhar pelo rochedo. Seus passos são seguros. Maneco a segue, carregando uma enormidade de malas e embrulhos. Está esbaforido e quase não consegue andar. Pedrinho fecha o cortejo, carregando um embrulhozinho que vira e revira entre os dedos.
Puxa, coisa que eu não sirvo. É pra carregador e ainda mais rochedo acima, né?
Tem gente tão inútil, mas tão inútil, que nem para carregar umas malinhas serve.
Malinhas? Você trouxe um vagão cheio de malas e embrulho, Marocas.
Ah, a minha Virgínia, a minha filha.
Oh, tia Marocas! Tia Marocas!
Oh, filhinha.
Tia Marocas!
Querida, minha querida.
Que bom que a senhora veio.
Mas vamos parar de excessos, menina. E esse cavalheiro, quem é?
Este é o Alex, tia Marocas.
Alex? De quê?
De nada, só Alex.
Só Alex?
Só Alex.
Mas ninguém pode ser só Alex. Tem que ser Alex de qualquer coisa. Quem não tem sobrenome, ou é vigarista ou é gatuno.
Virgínia não sabe explicar, Marocas. Vamos subindo e lá em casa nós contamos-lhes tudo, tá?
Nós contamos-lhe não, seu analfabeto. Nós lhe contamos. Aprenda ao menos a colocar pronomes.
Era uma vez um maneco que vivia feliz até que chegou a sombra negra da sua vida.
Daqui a pouco a senhora vai saber de tudo, dona Marocas. Por ora, estimo em conhecê-la.
Moço, eu não aperto a mão de gente que se chama Alex e mais nada. Vamos subir.
Tia Maroca!
Não insista, Virgínia, não insista. Primeiro, ela tem que saber de toda a história. Vamos subir, tá?
Tia Marocas, ele pode ser o anjo, aquele...
Que anjo?
O daquele livro que a senhora me deu.
Ah, chega de bobagens. Vamos lá para cima, então vou querer saber de tudo direitinho.
Eu ajudo o senhor a carregar a bagagem, seu Maneco.
Alto lá. Gente que não tem sobrenome não põe as mãos nas minhas malas.
Não, não repare, viu, Alex? Ela é assim o tempo todo, viu?
Sim. E aí tem você toda a história, Marocas. De como o Alex foi encontrado na praia, quase morto, por Virgínia e por Pedrinho. Como nós o tratamos aqui e como ele também nos recompensou pelos nossos cuidados, salvando a vida do Maneco.
Ele não salvou grande coisa.
É melhor parar com essas implicâncias comigo, tá?
Bem, eu gostaria que vocês todos fossem dormir. Mesmo porque já é hora da gente que trabalha, sabe, estar na cama. E me deixe sozinha com Alex. Creio que teremos muito que conversar.
Justo, tá certo. Vamos todos deixar a Marocas com o Alex.
Nem eu posso ficar, tia Marocas.
Ninguém, Virgínia.
Vamos, vamos todos para a cama. Vamos.
Até amanhã.
Até amanhã.
Hein? Maria José está lá dentro e Pedrinho já está dormindo. Vamos nós, Maneco.
Até amanhã.
Até amanhã, ignorante.
Até amanhã, Marocas. Espero que você e Alex se entendam bem, ouviu?
Até amanhã, Lourenço. Alex, fecha aquela porta. Minha sobrinha deve estar por aquelas imediações.
Até amanhã, Virgínia.
Até amanhã.
Sente-se. Agora vamos analisar calmamente o seu caso, Alex. Eu dei um livro fantástico à Virgínia. Trata de um anjo que veio à Terra transformado em homem. Mas um anjo de tão mau gosto que acabou gostando disto aqui, ficando para sempre. A imaginação romântica de Virgínia colocou você no mesmo caso. Por isso, lhe deu o nome de Alex. O nome do anjo do livro.
Eu sei.
Mas pode ser o contrário. Você pode também ser um demônio.
Não me diga que a senhora também acredita...
No tal anjo? Claro que não. Tudo não passa de imaginação de um escritor sem assunto. E também não me refiro a um demônio vindo dos caldeirões do inferno. Refiro-me aos diabos que existem realmente aqui na Terra. Diabos de homens. Você pode ser um desses.
Nada posso lhe responder, porque não sei quem fui. Eu não tenho a menor ideia da minha vida passada, dona Marocas. Minhas recordações se prendem ao momento em que abri os olhos nesta casa.
Qual foi o primeiro rosto que você viu?
O de Virgínia.
Ah, eu já sabia. E o caso da operação que você realizou? Como pôde realizá-la se você não se lembrava de nada?
Não posso explicar. Só sei que me transportei para um anfiteatro todo branco e que operei, mais nada.
Bem, você era médico. E isto está fora de qualquer cogitação. Falta nos descobrir que espécie de médico você era. Se operava num anfiteatro com assistência. Não pode ter sido um charlatão, naturalmente. Você deve ter sido um excelente médico para operar com tanta segurança e sem recursos, apesar de haver perdido a memória.
Nada posso lhe dizer, dona Marocas. Minha mente continua confusa, escura. Eu não tenho realmente noção de quem fui ou do que fiz.
Palavra que eu esperava encontrar tudo aqui na minha rocha encantada. É assim que eu a chamo. Mas nunca um desmemoriado. E além de tudo, um desmemoriado que conseguiu captar sem reservas a estima e admiração de todos os meus parentes. Antes de continuar, Alex, deixe-me dizer-lhe que esta é a melhor e a mais ingênua gente do mundo. Minha irmã, meu cunhado, Maneco, e os filhos do casal são gente de alma sem mácula, onde a bondade se sobrepõe a tudo.
Eu sei, dona Maralcas.
E eu não quero gente que não presta junto deles.
Mas eu...
Não estou dizendo que você não presta. Você pode ser o homem mais digno da terra. Mas pode também ser o maior dos patifes. E uma vez que você desconhece sua própria identidade, não pode afirmar que eu esteja errada num ponto ou em outro.
Tem razão, tem razão.
Ah, então chegamos à única conclusão lógica para o seu caso. Devemos descobrir a sua identidade e, logicamente, o seu passado. E isso enquanto minha sobrinha Virgínia, quem adoro, ainda pode ser salva.
Salva? Mas eu não entendo.
Não me diga que é tão ingênuo como eles. Não me diga que ainda não compreendeu.
Compreender? Mas compreender o quê, dona Maracas?
Claro! Está saltando aos olhos que Virgínia está enamorada de você.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
O que a senhora está dizendo é absurdo. Virgínia é uma criaturinha adorável, mas...
E você está apaixonado por ela.
Não é verdade. Não pode ser.
Moço, eu sou uma velha solteirona. Tenho noção disso. Mas tal coisa não significa que eu não tenha experiência bastante da vida para perceber quando uma jovem está apaixonada e vice-versa. Para o espírito virgem e romântico de Virgínia, você é de fato um anjo que caiu do céu por descuido. Ou um príncipe que Netuno atirou à praia especialmente endereçado a ela. Você entendeu?
Não. Eu não aceito esta ideia. Não aceito.
Fale-me um pouco de Virgínia.
Eu?
Claro. Não há mais ninguém aqui além de nós dois. Virgínia está com o ouvido colado àquela porta, furiosa porque a madeira é grossa e não consegue ouvir uma palavra do que dizemos. Vamos lá, Alex. Fale de Virgínia.
Bom, ela... Ela é uma criatura bondosa, ao extremo. Encantadora, adorável.
Basta! O que eu disse está confirmado. Você está apaixonado por minha sobrinha, embora relute em aceitar a ideia.
Pode ser. Pode ser que a senhora esteja certa.
Eu estou.
Eu sinto-me tão confuso.
O que interessa é isto. Minha sobrinha gosta de você e você gosta dela. Portanto, faz-se necessário descobrir quem você é na realidade. Seu nome verdadeiro, seu passado.
se fosse possível deixar tudo como está.
Compreendo seu desejo. Um ambiente como este dá felicidade a qualquer um. Todos são bons. E existe Virgínia coroando tudo. Por isso você reluta em voltar à realidade. Você está como que mergulhado num sonho maravilhoso e não quer despertar. Mas é necessário que desperte, como acontece com todos que têm sonhos maravilhosos. É necessário encarar a realidade, por mais dura e pesada que ela seja. É este o ponto a que chegamos. Alex, você terá que deixar de ser anjo pela felicidade do mais puro e real dos anjos, que é a minha Virgínia. Bom, mas hoje já se faz tarde, estou cansada, mas cansadíssima mesmo da viagem. Sabe, Alex, eu vou repousar. E durante os próximos dias combinaremos um seguro plano de ação. Qualquer coisa me diz que não será difícil dar a sua verdadeira identidade.
Apavora-me esta possibilidade,
Dona Marocas. Eu sei, Alex. Mas ela deverá ser realizada. Boa noite.
Boa noite.
Você já não devia estar na cama?
Desculpe, tia Marocas.
Vamos, passe em frente. Eu mesma vou pôr você na cama. Camine.
Bem, vamos aos presentes.
Meu, tia Marocas, primeiro meu.
Se você não parar com esse assanhamento, não ganha nada, Pedrinho.
Ah, tá bom. Aí eu fico quietinho e espero, tá?
É, acho muito bom ficar quietinho.
Você não devia ter se incomodado em trazer tanta coisa, Marocas. Gastar tanto.
O dinheiro é meu. Eu quis gastar. E você não tem nada com isso, Maria José.
A malcriação chegou aí e parou, né?
E é melhor que você também cale a boca, velho analfabeto. Trouxe-lhe uma cartilha, olha aqui. Espero que desta vez você aprenda ao menos o beabá.
Se você vier mesmo com essa cartilha, olha...
Maneco, tenha modos, hein?
Ah, vocês dois são impossíveis.
Vocês dois?
Claro.
Façam o favor de não me misturar com essa gente ignorante.
Olha aí, Lourenço. Você é testemunha de que ela não para de me provocar, né?
Olha aí, não. Olha aí, analfabeto. Mas vamos aos presentes. Para ficar livre desse menino esfomeado, de olhos arregalados, sai o primeiro dele. Tome.
É meu presente?
É o seu presente.
Eu quero saber o que que é. Ah, um trenzinho. Olha, mamãe. Olha, papai. A tia Marocas me trouxe um trenzinho. Ah, que bom.
Tá bem que ele gostou.
É lindo, meu filho.
Bem, mas vá brincar lá fora para não atrapalhar os outros.
Ah, eu vou mesmo. Meu trenzinho.
Isto... é para você, Maria José. Vamos ver se você gosta.
Que lindo. Um jogo de chá completo. É muito lindo.
Assim, não continuo bebendo chá em canecas de folha. Isto é para você, Lourenço.
Olha, mas um relógio e com corrente? Mas isso é muito, Marocas, hein?
Você merece muito mais.
Então.
E este outro relógio é para você, velho ignorante.
Pra mim?
Eu estou dando, não estou?
Marocas, eu não sei como...
Agradeça aprendendo a falar melhor
e vá chorar lá fora, homem. Ande! Mas que homem
com relógio! Um bonito relógio! O meu já estava andando 3 horas por 1.
Chegue aqui perto da mesa, Virgínia. Vamos ver se você gosta.
Vestidos. Vestidos lindos. Lindos. Ah, tia Maidocas, como a senhora é boazinha.
Ai, menina.
Como eu adoro a senhora.
Ah, mas o que é isso? Tia Vamos, Maroca. Menina, tenha modos. Você me sufoca, que coisa.
Olha, Alex. Olha que beleza, Alex. Eu nunca tive vestidos assim, tão lindos. Eu vou experimentá-los a todos, um por um. Eu quero ver como eu fico. Eu acho que vão ficar lindos. Eu posso, tia Marocas?
Mas é claro, são seus, todos seus.
Venha, mamãe, venha me ajudar, por favor, venha.
Ah, sim, sim, vamos, Virgínia.
Eu volto logo, em seguida eu estou de volta.
O relógio é mais bonito do que o seu, Lourenço.
Deixe de tolices, maneco. Olha aqui, ó. Só a corrente do meu vale mais do que o seu inteiro.
Vamos lá fora, Alex.
Sim, senhora.
O meu tem rodinha de minutos e o seu não tem, Lourenço.
Alex, eu sou uma mulher dura. Sempre tive que lutar sozinha contra as intempéries da vida. E por isso aprendi a controlar meus sentimentos, a não me comover. Mas quando estou junto da minha gente, dessa gente que você conhece, e presencio uma cena como de há pouco, preciso fazer um esforço enorme para não desandar em prantos perto deles. Não é possível se encontrar mais beleza de sentimentos, mais pureza de almas como aqui, neste rochedo isolado. Certa vez, pensei em levá-los a todos comigo para a cidade. Tenho posses para isso. Mas logo compreendi que seria um crime hediondo a prática dessa ideia. Eles não podem sair daqui, percebe? Este rochedo é como um pequeno céu. E eles são anjos e santos que o habitam. Levar esta gente para a lama, a falsidade, a hipocrisia das grandes cidades é cometer um crime nefando. E é por isso também que não posso permitir a sua presença neste pequeno céu, sem saber antes se você é digno de viver nele.
Eu não quero saber quem fui. Eu quero ficar aqui para sempre. A senhora tem razão. Eu amo Virgínia. Adoro-a.
Alex, você já pensou que pode ser casado?
Ajuda os vós.